Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías 26. Isaías 26. Vamos começar em versículo 3 e 4. Vamos ler essa passagem. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Olhe para isso. Quando nossa mente está firme em Deus, nós temos essa paz, parece um é sentimento e outro é pensamento, mas tudo tem a ver com a nossa própria alma. Para ter aquela paz que excede todo o entendimento, que não está baseada em circunstância nenhuma, aquela paz que nos controla no meio da tempestade, aquela paz que as pessoas não entendem, porque nós temos paz quando parece que o país está dar uma vira-volta e está em confusão, mas Deus conserva-nos em paz quando a nossa mente está nele. Falamos muito acerca do nosso espírito. Falamos muito sobre aquela parte espiritual, mas sabe que é tão importante o estado da nossa própria mente? Sabe porquê? Nós temos um espírito, somos um espírito. Deus fala e revela no nosso espírito, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 6, 17, quem se junta com o Senhor é o mesmo Espírito com Ele. Então o Espírito Santo está ligado ao nosso espírito, mas para entender aquilo que Deus está a falar ou fazer em nós, aquilo tem que passar pela nossa mente. Nós temos que entender. Então a nossa mente tem que perceber aquilo que o Espírito Santo diz. Eu falei com a nossa perito de grego ontem sobre essa palavra inclinar, ou inclinação, porque para mim é uma palavra que não explica bem aquilo que eu entendo nesse versículo. Eu gosto mais do inglês, set your mind, ou concentra-te. Mas o pastor Oscar disse, tem esse mesmo sentido, inclinar é quase colocar o nosso peso, concentrando sobre aquilo, sobre aquilo que é do Espírito. E essa resulta em paz, essa resulta em vida. Mas se nós fazemos o contrário, se a nossa mente se inclina para as coisas de carne, eu vou explicar o que é carne, as coisas de carne, essa se resulta em corrupção, em morte, em afastamento. E claro que ninguém tem paz enquanto a nossa mente está inclinada nesta direção. Agora, essa inclinação de carne, eu descrevo isso nesse sentido, porque tem a ver com a nossa alma. A nossa alma é onde reside aquela natureza pecaminosa, aquela inclinação. Por isso é chamado de carne, tem aqueles impulsos assim carnais, aquilo que leva-nos abaixo. Uma mente que não é renovada, a nossa mente que não é a mente de Cristo, que não é do Espírito, então tem aquela tendência de levar-nos ao mal, levar-nos ao pecar, levar-nos à morte. É um caminho mais fácil. É um caminho em que nós descemos. Okay? E é mais fácil descer do que subir. Inclinação da carne é uma mente dividida. Eu vou escrever a nossa mente em várias formas, mas é uma mente dividida. Uma mente duvidosa. Né? Dúvida é quando nós estamos entre dois sentidos. Não sabemos para onde ir. Por isso nós duvidamos. Estamos a tentar ir de dois sentidos. Ser dividido dentro de nós. A Bíblia diz em Tiago capítulo 1, versículo 6, que a pessoa que tem essa coração, essa mente dividida, não prospera no seu caminho. E quando ele peça a Deus, ele não recebe, porque é uma pessoa que nem sabe o que quer, né? Porque está dividida, é duvidoso. Uma mente dividida multiplica os problemas. Não resulta em paz. Por isso nós temos que definir a nossa mente. Nós temos que colocar a nossa mente em Cristo. Nós temos que fazer algo com a nossa própria mente. Uma mente inclinada, né, para a carne é uma mente ansiosa. Filipenses descreva que quando a pessoa está ansiosa, ele tem que entregar, ele tem que lançar as suas ansiedades a Cristo. Para ter paz, não podemos continuar com essa mesma mentalidade. Nós temos que fazer alguma coisa na nossa mente. Temos que lançar, temos que entregar as nossas ansiedades. Nós temos que entregar aquilo que nos preocupa ao Senhor. E depois receber a sua paz. Uma mente inclinada à carne é uma mente confusa. Uma mente que não sabe para onde ir. Uma mente que está assim, né, com talvez muitas hipóteses, muitas coisas, muitas vozes. E fica confusa. A Bíblia fala em Eclesiastes 12. Eu gosto muito daquela passagem. Mesmo no final do livro de Eclesiastes, diz que não há fim em escrever livros. Há muitos livros, há muito a estudar. E aquilo mesmo só enche a cabeça. Mas que traz sabedoria. Estou a dar uma interpretação mais largada a essa passagem. Mas basicamente diz, a pessoa que, né, que está a ouvir somente uma voz, a voz do seu pastor. E Jesus é o pastor do seu rebanho, é o nosso próprio pastor. Quando nós cultivamos os nossos ouvidos para ouvir a sua voz, nós podemos ter uma direção. Se nós estamos a ouvir as vozes de muita gente, seja do nosso padrinho, do nosso primo, notícias de várias fontes, a nossa mente vai ser confusa. E não vamos ter paz. Não vamos ser orientada, não vamos ter uma direção, vamos ficar assim confuso. Nós podemos sentir uma certa incerteza, uma certa direção um dia, mas logo a seguir sentimos o contrário e fazemos, né? Então, porque somos confusos, não temos uma direção certa. E esse é feito só quando nós ouvimos a voz de Deus. Se falta essa sabedoria, a Bíblia diz, peça a Deus, vai ter com Ele. Não vai para os, né, para as profecias dos maias, não vai para as, né, as profecias deste lugar ou outro, não vai para aquela, o que a pessoa escreveu, ou leu, ou viu num filme, não vai para outros fontes, vai para Deus. Ouve a sua palavra, ouve a sua voz, porque as palavras da sabedoria vêm dele, não vêm de qualquer outra fonte. Para resolver essa área de inclinação de carne, nós temos que ter uma direção. A nossa mente confusa, né, é aquela mente carnal. Há outra mente que é uma mente que está cheia. É ocupada. Não é preocupada, é ocupada. Preocupação é ocupação antes de ser ocupado. É ter quase medo da manhã. Mas uma mente ocupada é quando nós já estamos tão cheios. E essa se revela naquilo que nós dizemos. Quando a nossa mente está cheia de rancor, só falamos mal das pessoas. Quando a nossa mente está cheia de, não é, de medo, só falamos de uma forma pessimista. Não é? Quando a nossa mente está cheia, não é, de, não é, das coisas mundanas, então só falamos as coisas mundanas. Porque a nossa boca revela aquilo que está na nossa mente. Eu vou dizer, quando a nossa mente está cheia, é difícil de calar. Só falamos. Vocês têm estado na presença de alguém que só fala? Só fala, não consegue calar, né? Porque está cheio. Alguma coisa tem que transbordar, né? Agora, se dentro de nós a nossa mente está cheia de coisas podres, imagina aquilo que vai sair, né? E com certeza não temos paz. Não, Deus precisa fazer algo com a nossa mente. Outra condição desta mente carnal ou inclinada à carne, que é a morte, é uma mente tenebrosa. É uma pessoa que tem comido lixo, que está também contaminada pelos demônios, que é uma mente que tem, que só pensa no mal, que só faz mal, mas não é? aquela mente é uma mente que até que à noite não consegue dormir por causa deles, por causa de sombras, aquela mente tão endemoniada. Romanos 1, versículo 21 a 31 descreve esse tipo de pessoa. Uma pessoa que começa, né, num ponto, mas aquilo leva para uma degradação, leva para uma contaminação geral. Essa pessoa precisa ser liberta. Agora, uma pessoa que é inclinada ao espírito, e essa é o contrário, uma pessoa que tem a sua mente transformada, e essa é uma pessoa que consegue ter paz em qualquer situação, consegue confiar mesmo quando as outras pessoas estão a afundar, consegue ver a palavra e acreditar nela quando as outras pessoas levantam questões e dúvidas e objeções, né, daquilo que a Bíblia diz. Uma mente transformada, em Romanos 12, capítulo 2, fala sobre essa transformação, essa renovação da nossa própria mente pela palavra, em que a palavra nos lava, a palavra nos limpa, a palavra que ilumina cada passo. Nunca, né, levanta aquela questão, mas eu acho. Quando sabe que a Bíblia diz, não há achismos, não há outras opções, não há outras coisas, porque há uma direção. Quando Deus diz, temos que somente dizer, amém. Eu concordo, né? E se nós temos que mudar, então mudamos. Porque a palavra está certa. E a palavra não vai mudar. Nós que mudamos. Esse ser transformado. E uma mente transformada consegue ter paz. Consegue definir-se. Não é? Consegue concentrar. Consegue ter direção. Uma mente renovada é a mente que é inclinada ao Espírito Santo. E Ele é o príncipe da paz. Na sua presença, nós podemos sentir aquela paz. Pessoas que não têm a sua mente renovada, mesmo quando os outros estão a sentir a presença de Deus, eles não estão a sentir. Estão a olhar para o relógio, fica inquieto, que só pensa em almoçar, só pensa em aquilo que vai fazer logo à tarde, porque não tem a sua mente transformada. Não tem aquela capacidade, a sua mente está longe. E Deus pode falar ao Espírito, mas aquilo fica bloqueado, e aquilo não passa pela aquela interpretação, não é interpretado, não é entendido pela nossa própria mente. A nossa mente também, quando é transformada, nos une com outras pessoas. Nós podemos concordar com pessoas. Sabe que a pessoa que não tem a sua mente transformada, inclinada ao Espírito, não concorda com ninguém. Discuta. Se alguém diz uma coisa, ele sempre responde, mas... E tem outro lado, não é? Querem dizer sempre o outro lado, outra parte que falta. Não consegue somente dizer, está certo, concordo contigo. Porque falta de união. União é uma expressão de uma pessoa com a sua mente transformada. Uma pessoa que consegue encaixar no corpo de Cristo, consegue fazer parte de um povo. Se não tiver uma mente renovada, uma mente que é controlada pelo Espírito Santo, eu vou dizer, é difícil de nos unir. Há dificuldades, não é? E somos pessoas complicadas. Claro que nós não pensamos que somos complicados, nós pensamos que os outros são complicados. Mas o facto é que nós temos dificuldade com todos. Não há ninguém, não é, que nós conseguimos nos tolerar, não é, que não nos encaixar. Mas a mente renovada é aquela base, não é, aquela meio que Deus une, não é, o seu povo. Em Filipenses 2:5, como em 1 Coríntios 2:17, diz, tende a mente de Cristo. A sua mente, essa é aquela, não é somente um cérebro. Quando nós usamos a palavra mente, não é um cérebro. Tem a ver com a nossa inclinação, tem a ver com a parte da nossa alma, o nosso raciocínio, a nossa maneira de pensar, a nossa, vamos dizer, mentalidade. Quando eu estive em África, em setembro, em Angola, eu preguei uma mensagem sobre quebrar o espírito de pobreza. E na preparação daquela mensagem, Deus revelou algo acerca da pobreza, porque quem conhece bem a África conhece as situações económicas, as dificuldades. Agora, esse continente é riquíssimo. Tem tanta coisa, tanta recursos naturais que dá para enriquecer o mundo. É um continente tremendo, mas também, no mesmo tempo, há mais pobreza naquele continente do que em outros continentes. Parece um paradoxo, não é? Parece uma coisa contrária. Como é possível ter tanta riqueza natural e ter tanta pobreza social? E quando eu comecei a analisar aquele aspecto social, Deus revelou que não é bens em si ou falta de bens que faz uma pessoa pobre, mas a sua própria mentalidade. Pecado influencia ou faz alguma coisa na nossa própria mente. Porque pecado nunca é num vácuo. Nunca é, vamos dizer, fora do relacionamento. O pecado separa-nos ou faz um corte no nosso relacionamento com Deus. Mas também faz um corte e estraga relacionamentos humanos. Também faz algum dano no nosso relacionamento connosco mesmo. Em vez de gostar a nós mesmos, nós começamos a odiar a nós mesmos. Gostamos de não gostar aspectos da nossa própria pessoa. Não gostamos da família que temos, não gostamos. Aquilo começa a danificar a nossa própria vida, não é? Pessoal, interior. Também pecado faz um corte ou começa a separar-nos da própria criação. Então essas quatro relações, relação com Deus, relação com os outros, relação com nós mesmos e relação com a criação, são danificados pelo pecado. E nós herdamos isso através da nossa própria natureza pecaminosa. Nós sentimos aquele afastamento. Primeiro, nós sentimos o afastamento de Deus. Não conhecemos Deus. Nem acreditamos em Deus. Estamos longe de Deus. Nós começamos a ter problemas desde pequeno. Se vocês olhem para qualquer inventário, qualquer escola, e ver como crianças brincam uns com os outros. Às vezes eles brincam bem, mas muitas vezes são brigas. Por isso tem que haver várias monitores, várias professores. Uma pessoa não dá. Tem que ser várias para separar, para controlar, porque a tendência, mesmo a criança, é para brigar. Eu quero isso. Tu pegaste nisso. E cada um, não é? Parece que está contra a outra. Quem tem mais que um filho em casa, nota isso, sabe muito bem. Não é? A natureza pecaminosa, desde pequeno, da vida daquela criança. Tem dificuldades com o reconhecimento. Nós, como adultos, temos dificuldades, não é? Em casa. Qualquer pessoa tem as suas dificuldades, não é? No seu relacionamento com a pessoa que ama mais, não é? Porque nós sentimos aquela inclinação à carne, aquela inclinação de nos separar, de nos não andar bem uns com os outros, não é? Também nós temos aquele mesmo efeito ou aquela tendência dentro de nós, em que olhamos para o espelho, começamos a criticar, tenho um nariz que não gosto, eu tenho cabelo que não gosto, ou falta de cabelo, temos isso, temos aquilo, e não sentimos bem na nossa própria pele. Então queremos mudar a nossa pele, queremos ser mais escuro ou queremos ser mais claro, queremos ser, né, queremos pintar a cabelo, queremos cortar, queremos fazer uma série das coisas, porque eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Então ficamos em conflitos com nós mesmos. E também na área da criação. Deitamos papel no chão, cuspimos no chão, nós não cuidamos da própria natureza, abusamos, estragamos, né? Tudo que está no nosso redor, como que não se importa. Nós, não, em vez de cuidar a própria criação, nós estamos a estragar, estamos a danificar. Parece que estamos em guerra com a própria natureza. E, enfim, a natureza está em guerra contra nós. Há uma reação. A Bíblia diz que a própria criação está em dores de parto. Até a manifestação dos filhos de Deus. O que é que isso significa? Significa que a própria criação quer uma restauração. Quer que nós cuidamos, não é? A natureza, que não somos aquela sala, aquela parte agradável. Não é? Posso falar muito sobre isso, mas essa é uma mentalidade de pobreza. Quando nós não lidamos com isso, não é? Quando nós não deixamos Deus a transformar a nossa mente, nós podemos ter aquela experiência espiritual e dizer, pois, eu amo Deus, mas não ser dirigido por Ele, não ouvir a sua voz, não obedecer a sua palavra, porque ainda há um corte, ainda há aquela falta de restauração. Restauração não é somente um bilhete para chegar no céu. Não é somente alguma coisa futuro, é para ser agora a nossa existência, a nossa própria identidade. Deus nos transforma. E nós temos, não é, convívio, nós temos comunhão com Deus e podemos andar com Ele e ser dirigido por Ele. Aquilo que muitas pessoas, até que pessoas que dizem que são crentes, que não têm experimentado. Não sabem a sua voz. A sua mente ainda está muito cheia das outras coisas. Mesma coisa, não é, com essa restauração humana.
se a pessoa não, né, é renovada na sua mente, continua com conflitos e guerras. Quantas guerras que existem neste momento no continente da África? Parece que basta somente uma pequena coisa que aquilo rebente novamente. Em países que têm, né, a maioria cristã. Mas alguma coisa tem que ser renovada. Deus precisa renovar a nossa mente para ter casamentos como Ele entende. Para ver como que a paz de Deus governa a nossa casa. Como a sua presença, com amor é palpável e real e sentido. Tem que ser uma renovação da nossa mente. Mesma coisa com a nossa própria identidade. Como é possível amar os outros se nós não amamos a nós mesmos? Deus quer renovar. Nós só temos um corpo. Agora aceita o teu corpo. Fique confortável na tua pele. Okay? Sabe que é uma forma que nós aprendemos de ficar assim à vontade e não temos que ser como outra pessoa, né? Ficar assim confortável com né? A mim mesmo é receber uma certa orientação para a vida, o sentido da lição ou chamada. Deus desde pequeno deu a ela, na pastora, um versículo, porque o nome dela, Helen, significa luz. Então Deus deu uma palavra em Isaías 43 que fala sobre a luz. O quê? O 49, desculpa lá. Isaías 49. Qual é o versículo, Ellen? Eu tinha colocado outra. Não. Não é Isaías de 49. fez luz para as nações, para libertar a porta das prisões, deixar os cativos livre. Não sei se é essa. Não. Ok. Alguém vai ver isso. Mas essa palavra chegou a ela, que ela é a luz de Deus para as nações. E que, que ela ia, libertar os cativos que estão presos. É uma palavra que deu orientação e identidade para a vida dela. Mais que 20 anos ela tem trabalhado nas prisões. Cada semana ela leva alguém a Jesus. Não é? Dentro da cadeia. Ela tem sido luz para os que estão cativos. Ela tem um... 49.6. É, no parte final. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Há outra também, não é exatamente essa, mas é outra que diz quase a mesma coisa, mas também relacionada com a prisão. E essa tem sido a sua própria identidade. Aquilo que faz ela sentir bem com ela mesma. Não é? Não, não é essa, não. Esquece. Obrigado pela ajuda, mas vamos ficar assim, parado. É igual a alguém que tem uma concordância ao pé, não é? Ok, pronto. Há várias mas uma coisa que ela recebeu mesmo da Aviel quando ela saiu da África, não é? Quando era jovem. Ela estava aí para a universidade e Deus deu aquela palavra e consolou, não é, o seu coração, dizendo, não, ela é luz para as nações e ela, não é, tem um trabalho para fazer. Então, essa deu aquela orientação. Alguém que só concentra em si mesmo, só olha para dentro, vai ver coisas que não gosta. Mas quem olha para aquilo que Deus tem, a sua chamada, o propósito da sua própria criação, não pensa em ser cabelo é assim ou não, ou que está bronzeado. Não pensa naquela aparência, né? Mas pensa em propósito. E essa que tem orientado a vida dela. Deus deu-me, quando eu era, né, depois que eu recebi Jesus, Salmos 5, versículo 12, quando fala sobre um escudo de favor à nossa volta, que Deus tem colocado aquela circundado-nos com essa benevolência, que diz em português, que em inglês fala de favor, mas como um escudo em que abre portas. E eu tenho visto isso quando eu estou perante situações que eu tenho favor sobre a minha vida. Que quando eu apresento, quando eu abato a porta, aquilo vai abrir. E que Deus prepara o caminho, a graça, né, que está sobre mim. Eu senti aquela chamada, ok, Deus colocou sobre mim aquele escudo de favor. Eu tenho favor, né? Eu não tenho que trabalhar para isso, eu não tenho que impressionar alguém, não tenho que falar do meu currículo, não tenho que usar títulos, não tenho que usar meios para me apresentar. Eu não preciso disso, não preciso de título, não preciso das coisas que às vezes o mundo reconhece, porque tenho favor. E quando eu sinto aquela certeza da minha chamada, eu sou confortável, né, acerca de quem que eu sou. É uma restauração que tem a ver com a transformação da nossa própria mente. Uma pessoa que pode ter bens materiais ainda ter uma mentalidade pobre, mas aquela mentalidade pobre ou de pobreza leva-nos à ruína, leva-nos sempre para baixo. Também Deus precisa renovar a nossa própria mente para ter uma certa cuidado sobre aquilo que Ele nos deu, sobre as nossas próprias responsabilidades. Quem não tem uma mente, né, renovada, não é um bom trabalhador, né? É preguiçoso. Uma pessoa que trabalha só quando o chefe está presente. Uma pessoa que querem fazer uma certa impressão para a pessoa, mas para os outros não. Trabalha somente para alguém, mas não consegue servir. Não é? Oferece só para ser visto, mas enfim, não é um servo. Não é uma pessoa íntegra. Mente, rouba. Não é? Rouba os lápis, rouba isso, rouba papel, rouba algumas coisas, mas eles não precisam, eles já têm muito. Uma pessoa com uma mentalidade pobre não colabora com a natureza, mas estraga a natureza. Deixa as coisas assim ruínas. Mesmo a sua própria casa não consegue manter limpo, ou arranjada, ou reparada. Seu carro é um desastre. Tudo que tem parece que, né, está a estragar. Por quê? Porque tem uma mentalidade pobre. a mentalidade que não foi renovada. Como é possível essa pessoa sentir paz? Que vive numa confusão. Não é? Tudo para todo lado. Não é? Como é possível uma pessoa pode ouvir a voz de Deus no, naquele lugar sagrado, aquele lugar íntimo, quando há uma bagunça, não é? À volta? Não é? Deus precisa transformar a nossa mente. E quando a nossa mente é transformada, nós temos um relacionamento restaurado com Deus, restaurado com outros. Não conseguimos nem andar bem quando nós sabemos que alguém tem algo contra nós. Nós logo nós temos que correr para essa pessoa para ser reconciliado com essa pessoa, porque essa pessoa é importante. Como é possível sentir paz quando estamos em guerra com alguém? É só fingir, é só fazer, não é? Religião. Quando nós tentamos adorar o Senhor e ter aqueles conflitos. Não, Deus quer conservar-nos com a sua paz. E a Bíblia diz perpetuamente, continuamente. Por isso Deus quer que nós sejamos restaurados uns com os outros. Que nós somos restaurados da nossa própria imagem. A nossa autoestima é restaurada. Não é? E que nós podemos também ser restaurados com a própria criação e que até a própria criação colabora conosco. Eu creio nisso. A renovação da mente renova a nossa identidade, renova nosso relacionamento com Deus. Quando as pessoas que são crentes já há muitos anos chegam a mim e dizem: "Oh, pastor, eu não consigo ouvir a voz de Deus." E dizem: mas como é possível? Como é possível? Deus está aqui, não está longe. O problema está aqui na mente. Por isso Deus quer renovar a nossa mente. Essa vem pelo entregue. Em primeiro lugar, tens que entregar a tua mente para ser renovada. Tu tens que fixar ou definir a tua mente sobre a palavra de Deus. Porque como eu disse em Isaías 26, que nós lemos no princípio, que Ele é a nossa rocha. Hoje em dia nós estamos a viver numa sociedade pós-moderna, em que tudo é relativo, em que não há absolutos, em que não há verdade. Tudo é opinião, tudo é flexível e instável. Para ter uma mente, nós temos que rejeitar aquela filosofia pós-modernismo. Nós temos que rejeitar tudo que fala sobre relativismo. Nós temos que rejeitar aquelas ideias que estão a ser promovidas pela mídia. Nós temos que focar naquilo que é a verdade e dizer amém a esse livro, dizer isso que revela o que Deus diz, o que Deus quer. E não tentar mudar aquilo. Quando Deus chama alguma coisa pecado, não mude o termo. Porque essa é a forma de tirar, não é, a verdade da nossa mente. E como é possível sentir paz se nós não temos uma âncora para a nossa alma, se nós não temos algo estável na nossa vida? Nós vamos ficar completamente instável, incerto, né? Abalável. Nós vamos sentir aquelas ondas a bater contra nós e não temos força para aguentar. Não, nós temos que voltar àquilo que é estável, que é a rocha. Ele diz aqui em versículo 4, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ele é aquela estabilidade, mas nós temos que aceitar Ele como essa última palavra para a nossa vida. Se Deus diz, nós temos que somente dizer, ah, eu concordo. Se nós dizemos, mas sabe que hoje em dia, mas eu não acho que é assim. Logo que entramos nisso, entramos numa atitude
de pós-modernismo, em que tudo é relativo, né? Nós que determinamos o que está certo, nós que determinamos o que é a verdade. E nós tornamos o nosso próprio Deus e nós não temos estabilidade. Nós somos, né, uma pessoa de areia, de pó. Não temos rocha, se não for a rocha do Senhor em nós. Não temos estabilidade. Somos somente pó, somos areia, somos algo que é abanável, que é instável, que é levado pelo vento. Não. A nossa atitude determina a nossa altitude. Quantas vezes que eu tenho dito isso, né? Mas a nossa má atitude é como um pneu furado. Não vamos para o lado nenhum se não mudá-lo. Temos que mudar a nossa atitude. Temos que mudar a nossa mente. Temos que pensar em outras coisas. Tantas vezes na Bíblia, olha para a concordância, vai ver tantas vezes que na Bíblia nós temos essa expressão: pensai nas coisas que estão para cima. Pensai. Né? Focar a nossa mente, definir a nossa mente naquilo que Deus diz, definir a nossa mente naquilo que está para cima, não para baixo. Não olhe para o lado, não olhe para as circunstâncias, defina a tua mente, olha para Deus. Não vai à procura de paz em qualquer outro sítio, porque não há paz além de estar em Cristo. Mas quando nós temos a mente de Cristo, quando a nossa mente é renovada, nós conseguimos entender aqueles mistérios, aquelas coisas que Deus tem para nós. Deus abre o caminho. Deus mostra o seu poder. Deus dirige-nos. E nós podemos ver como que Deus, no meio daquela confusão, né, tem um caminho no deserto. Tem um rio que floresce a nossa vida. E quando as outras pessoas estão a afundar, nós estamos a levantar. Porque nós temos uma rocha debaixo dos nossos pés. Nós temos estabilidade na nossa própria vida. Cristo está em nós. Pensai nas coisas que estão para cima, diz em Colossenses 3. E a nossa vida está escondida nele. Para ter aquela vida, Cristo é em nós, é ter a nossa mente concentrada nele. Não é algo místico, não é somente falar das coisas, é mesmo a realidade, a nossa mente. Claro que há ideias e filosofias que falam que nós temos que vaziar a nossa mente. Não estou a falar deste tipo de meditação em que nós vamos vaziar a nossa mente. Não, nós temos que encher a nossa mente com a palavra de Deus. Nós temos que concentrar a nossa mente sobre aquilo que Deus diz. Deixar o Senhor orientar-nos e limpar aquelas tendências de pensar as coisas alheias de maneiras diferentes e erradas. E dizer, mesmo em frente de tantas outras vozes e tantos outros discursos, dizer, não, esse é o caminho. E quando nós temos aquela, né, a nossa mente restaurada acerca de nós mesmos, nós podemos ser diferentes. Nós podemos ser luz, nós podemos brilhar, nós podemos ser um testemunho. Não é? Uma pessoa que não tem a sua mente renovada, encaixa, quer somente seguir a multidão, querem concordar com todos porque não querem ser diferente. Mas Deus tem, como a Bíblia diz, Ele tem aquela paz que excede todo entendimento. Ele tem aquela paz para nós que vai conservar a nossa própria vida, que vai nos segurar e vai prosperar o nosso caminho. Mas a nossa mente tem que estar nele, tem que ser concentrada nele. Não é algo que eu posso dizer, então, todos que precisam de mente transformada, vem aqui em frente e eu vou orar para vocês. Aquilo não vem assim. Aquilo vem pela vossa própria decisão. Diz, não, eu quero ter uma mente sã. Eu quero ter uma mente definida. Eu quero ter inclinação para as coisas de Deus. Quero ser inclinada. Eu quero ir para esse sentido.
Então, diariamente, tu vais abrir a palavra de Deus. Diariamente, tu vais ler e aplicar aquela palavra à tua própria vida. Tu vais concordar com a palavra, em vez de discutir, em vez de rejeitar ou duvidar, tu vais dizer assim: essa é a minha vida, eu vou andar assim, é isso que eu quero. Vez após vezes, tu vais fazer a mesma coisa. Aquilo torna-se hábito, aquilo torna-se normal, aquilo torna-se a tua maneira de viver e pensar. Eu tenho contado essa história já várias vezes, mas antes que eu aceitei Jesus, eu andei, não é, a minha mente tornou-se um momento tenebroso, muito, muito sujo. E quando eu aceitei Jesus, a batalha principal para mim estava aqui na minha mente. Eu queria pensar as coisas boas, mas eu vi somente imagens sujas. Eu queria ter um pensamento limpo, puro, mas não consegui. Parece que mais que eu tentei, pior que era. Eu tinha grandes dificuldades em, né, relacionar com pessoas, porque a minha mente estava assim tão podre. E eu fui ao Senhor uma vez e disse: Deus, como que eu posso andar contigo quando a minha mente está tão poluída, né? Só penso nessas coisas carnais e... Né? Ele disse, né, indicou-me mesmo: faz um jejum. Não de comer, mas de ler, de ouvir, de ver. Não olhe para a televisão. Não vai para cinema. Não compre revistas nem jornais. Só a palavra de Deus. Quando quer, não é, qualquer divertimento, vai para a palavra de Deus. Ouve pregações. Leia a palavra. Então eu aceitei esse desafio, porque eu era mesmo, não é, ansioso. Eu queria ter uma vida diferente. Eu comecei. Naquela altura eu já tinha terminado os meus estudos e estava a trabalhar numa fábrica. E durante o almoço, pessoas sempre gozavam, e aquelas andotas sujas das mulheres e né? Era aquela companhia, né? Aqueles almoços, e quem é homem nesses ambientes sabe muito bem os discursos e as andotas que são ditas. Eu era um perito nestas andotas, eu podia fazer uma andota de qualquer coisa, qualquer conversa, qualquer frase. Eu podia virar isso para uma coisa suja. Então eu entendi tudo, mas eu tentei, mas como é possível ser um cristão no meio desta gente? O problema não era no ambiente, o problema estava aqui na minha mente. Às vezes nós pensamos que o problema é fora de nós, mas não está fora, está dentro de nós. E quando eu comecei, né, com esse jejum, depois de alguns meses, estava no tempo do almoço e as pessoas estavam a brincar, contavam anedotas, e naquele dia eu não entendi uma anedota. Eu não entendi. Aquilo passou como que não estava mais naquela. Aquilo chocou-me. Eu fui para casa e disse: está a funcionar. Eu consigo ter uma mente diferente. aquilo foi para mim um dia tão alegre. Por isso eu tenho contado tantas vezes, porque eu ainda lembro, não é? Não é? Aquela diferença. Em vez de ter uma mente suja, ter uma mente limpa. De não entender, de não identificar, de não, não é? Mas é por causa da palavra de Deus. A palavra não é para ser lida uma vez por semana. Não é para somente ser colocado debaixo do braço, ou na cabeceira, ou de qualquer lugar especial. Algumas pessoas têm uma Bíblia aberta na entrada, mas Deus nunca lê. Mas está lá. Não. Tem que ser comido, tem que ser digerido, tem que ser mastigado, tem que ser engolido, tem que fazer parte de ti. E fazendo isso, tu vais ver a tua vida mudada. Uma pessoa com convicções certas, com princípios, com integridade. Uma pessoa íntegra. Uma pessoa estável. Uma pessoa que pode ser confiada. Esse é o resultado de uma pessoa que tem a sua mente renovada pela palavra de Deus. Não é mais vergonha ao nome do Senhor. Agora é uma honra ao nome do Senhor. Dá glória a Ele por causa da tua própria vida. É uma vida renovada. Quantos de vocês querem isso? Pai, eu quero. Não sei se é para vocês, mas eu quero. Eu quero ainda mais. Eu quero ainda mais. Eu sei que Deus tem mais para mim e tem mais para vocês, com certeza. Há tantas coisas ainda, né, que conseguem nos contaminar. Mas Deus tem a resposta. Vamos colocar a nossa mente nele. Vamos receber a sua paz, que excede todo o entendimento, né? É isso mesmo. Vamos ficar em pé. Se tem que mudar o pneu, então muda. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia. Pai, a tua palavra é comida para nós. É nosso pequeno almoço, jantar. É que dá-nos sustento, é que dá-nos direção. E que muda-nos. Pai, não queremos uma vida baixa, uma vida terrena, carnal. Nós queremos uma experiência da tua vontade em todas as áreas da nossa vida. Por isso nós queremos, Senhor, que tu renovas a nossa mente. Se é a tua vontade, se vocês têm lutado com a tua mente, seja na área da preocupação, seja na área de dúvidas, seja na área oculta, tenebrosa, seja qual área que tu tens lutado na tua mente, talvez com medo, faz essa oração perante o Senhor. Diz: Deus, eu preciso de uma mente renovada. Eu não quero andar assim, tão controlada, tão ocupada, tão angustiada. Eu preciso da tua paz. Eu quero olhar para a frente, eu quero olhar para o futuro, não com uma mente perplexa e confusa, mas, Pai, eu quero olhar para a frente, vendo a tua mão, vendo a forma que tu estás a dirigir, com esse entusiasmo, Senhor, da manhã, aquilo que ia acontecer. Oh, Pai, tu
tu és tão bom, tu tens um caminho tão reto, tão abençoado para nós. E nós queremos receber isso, Senhor. Por isso, Senhor, nós pedimos, renova a nossa mente. Renova a nossa mente, Pai. Renova a nossa mente. Aleluia. Só diz isso. Começa amanhã, começa hoje à tarde, começa a pôr isso em prática. Começa a ler novamente os versículos que foram, né, entregados hoje. Começa de hoje meditar sobre aquilo que foi dito. Logo de manhã, em vez de levantar e correr para fora, passa o tempo com Deus. Olha para a palavra. Passa aquela. Você tem que acordar meia hora antes do normal. Então faz isso. Coloque Deus em primeiro lugar. A Bíblia diz que quando nós fazemos isso, em Mateus, a mesma passagem que fala sobre a nossa mente, em Mateus 6, diz: não preocupe por aquilo que vai vestir, vai comer. Não preocupe, não fique angustiado para isso, para outro. Pois no meio daquela passagem diz: buscai primeiro. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, quais coisas? Aquilo que tem a ver com a nossa vida. Comer, beber, vestir, né? Como andar, como fazer, como pagar as contas, como fazer aquilo, como fazer aquele outro. É? Todas essas coisas vão ser acrescentadas. Buscai primeiro, coloque primeiro Deus, bebe primeiro da sua palavra, é? Come primeiro deste pão de vida, primeiro, antes de fazer mais nada. Durante anos nós temos feito isso na nossa própria vida, antes de fazer qualquer coisa, é? Nós temos o nosso tempo com o Senhor. Se eu tenho que sair às 7 da manhã, então eu acordo mais cedo. Se eu tenho que fazer outras coisas, eu acordo ainda mais cedo. Hoje de manhã, acordei às 4 da manhã. Porque eu sabia que hoje vai ser um dia cheio. Então não é para dormir mais, é para ter mais tempo com o Senhor. Não é? Não é? Que é importante que nós buscamos primeiro o reino dos céus. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Amém? Aleluia. Deus vos abençoe ricamente.